Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lude.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Hoje a gente tá bem cult, saindo um pouco dos nossos doramas de streaming e mirando no cinema. Hoje a gente vai falar de um filme que tá super aclamado internacionalmente e é sul-coreano, hein? Será que é o novo Parasita? Fica aí no ar.
É minha aposta pro Oscar.
Eu também, hein? Queria dizer que sim. O nome do filme que a gente tá falando é Past Lives, mas no Brasil vai chegar como Vidas Passadas.
Infelizmente, quem quiser ver ele no cinema vai ter que esperar até o ano que vem, exatamente no dia 15 de fevereiro de 2024. Mas o filme, ele já tá por aí na internet, com fácil acesso. Mas eu não vou falar mais nada pro meu jurídico, que no caso sou eu, não se ferrar depois. Mas só vou deixar um adendo pra vocês. Quando ele chegar no cinema, gente, vai ver, porque vale a pena. Inclusive, eu vou ver quando ele chegar no cinema. E eu já assisti mesmo assim, mas mesmo assim eu vou ver de novo.
Cara, mas aí é que tá. É porque, assim, a gente é crítica de cinema. A coisa chega antes pra gente, sabe?
Verdade.
Não é aquela coisa off, nem nada. Nunca vi, nunca conheci, não. É
inclusive,
porque...
bipei essa palavra porque não pode.
Exatamente. Então, assim, é aquela coisa.
E antes da gente começar o episódio de hoje, eu vou ter que falar que esse episódio aqui vai ter spoiler. Mas, antes de que você saia com raiva aqui de mim, spoiler não vai estragar sua experiência. Porque se você assistir o trailer de Past Lives, você já vai saber sobre o que é o filme.
Já vai saber o filme todo.
E a graça é você acompanhar as decisões de desenvolvimento. Não saber o final. Você sabendo o final, amém. Ok, whatever. Mas é legal você acompanhar a jornada dos protagonistas, entendeu? Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre a jornada deles e tal. E mesmo que você nunca tenha visto esse filme e tá aí querendo ver ou não, eu acho que seria legal você escutar mesmo assim, mesmo com spoiler, pra você já ir com a cabeça meio que já amadurecida, sei lá, pra ver esse filme, porque ele é diferente dos doramas.
Pois é, sabe? Ele é um filme mais adulto. Ele é um filme realmente muito Oscar, sabe? Eu acho que se você não for na vibe correta de assistir, talvez você ache ele um pouco chato. Porque, assim, ele é muito paradão e ele dá o que ele vai ser no início, tá? Não tem segredo, é aquilo ali e acabou. Então, se você não for com essa mentalidade, pode ser que você ache, achei chato, não gostei ou algo do tipo, mas tá doido, cala a boca. E é sobre.
E eu ia começar já a falar sobre o filme agora sem querer. Mas antes de começar a falar sobre o filme, eu lembrei de um filme chamado Drive My Car, que é um filme japonês muito bom, por sinal, que ganhou o Oscar. E ele é na vibe desse. Ele é um filme sobre a jornada humana. Então você fica ali acompanhando as decisões e tal. Aí é uma parada meio introspectiva, gente. Você tem que, tipo, sentar, absorver, ficar em depressão, porque, putz, é verdade. É basicamente isso. Mas enfim, já estamos atropelando os bois. Isso tudo pra falar pra você, escute esse episódio até o final. Mesmo com spoiler, porque não importa o spoiler nesse filme, gente. Importa você curtir a jornada. Então, dito isso, vamos começar o episódio do Emidude sobre o Past Lives. Anota aí o futuro ganhador do Oscar do ano que vem. Caso você não saiba sobre o que é Past Lives, vou fazer um breve resumo pra você sobre o que é esse filme. Esse filme é da A24. Caso você seja cinéfilo, você já vai falar, putz, ok, confio. Porque A24, gente, é uma produtora que fez aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que todo mundo amou ano passado. Então, você já vai já com o coração aberto, porque os projetos que a A24 escolhe, geralmente... surpreendem muito. E esse aqui não vai ser diferente. Por quê? Vidas Passadas, ou Past Lives, conta a história de dois amigos de infância, que é a Nora e o Haesung. Eles dois moram na Coreia, né? Na Coreia do Sul. Mas a Nora, ela imigra, né? Pro Canadá quando ela tem 12 anos. Então eles nunca mais se veem. Aí, 12 anos depois, eles se encontram no Facebook. Aí depois 12 anos... Então, tipo assim, a vida deles é marcada... periodicamente, sabe? De 12 em 12 anos. E você acompanha...
Cara, que nem aquele filme da menina, Um Dia, que ele só se encontrou uma vez no ano. Só que aí no caso é de 12 em 12. Da Anne Hathaway com aquele cara que eu não sei o nome.
Eu nunca vi, mas eu sei que é filme
Ah,
esse.
pois é.
É, mas aí é basicamente isso. Eles se encontram. E eu acho legal que eles se encontram em três fases da vida muito diferentes. Então, eles são três pessoas muito diferentes quando eles se encontram. Então, eu acho isso um ponto muito interessante, assim, sabe? E aí, vamos lá, né? Eles se encontram primeiro na infância. Muito fofinhos, por sinal. Amei. Tipo, super veri um dorama com eles dois.
Ela um pouco tóxica, mas tudo bem. Ok,
Era um
aquela
pouco.
coisa meio competitiva demais para a idade, mas tudo bem.
Ah, e todas nós tivemos nossa fase tóxica na infância. Tudo bem. Eu vou passar o pano para ela nesse sentido. E, mas tirando o lado tóxico, é fofo, porque eles meio que são o primeiro amor um do outro, né? E é recíproco. E eles meio que sofrem, mas do jeitinho coreano, sem mostrar que tá sofrendo, quando se tem a separação, né? Então, tipo, aí é fofo. Eu acho que eu já gostei da estética do filme logo no começo, assim.
Cara, é porque assim, é aquele amor infantil que eles ainda não sabem que é amor. É aquela, eles estão saindo daquela idade de que, meninos, meninas. Então eles sabem que eles gostam mais do que só amigos. E só que eles não conseguem explicar ainda. E eu achei muito legal o que a mãe dela fez, sabe, de levar os dois para sair e tal, aquela coisa. Achei muito
Sim.
adulto, uma coisa que eu não esperava de uma mãe coreana, simplesmente
Sim, é
em
porque ela é da
UK.
arte. Pessoal
Pois
da arte é
é,
assim
bem
mesmo.
liberal, achei tudo, achei demais. E ela, ali era o quê? 90 e pouco ainda? Acho que era, não era?
Não, eu acho que é
Ou
de
já era
80,
2000?
porque ele já tem já 30 e pouco
É
agora.
verdade.
Então,
É
acho que
verdade.
foi tipo
Então,
assim,
assim,
final dos anos 80.
talvez. Era uma época que isso não era normal. Isso não é normal, assim, entre aspas, hoje. Tipo, estão começando a normalizar mais essa coisa hoje. Então, assim, ter isso na época é muito novo. Tanto é que. Não, isso não é uma crítica, tá? Não é uma coisa ruim que eu achei do filme. É, eu achei ele muito atual, sabe? Eu não consegui ver, não consegui ter essa diferença do tempo, levando em consideração o. Como é que eu posso dizer, meu Deus? O comportamento dos personagens, sabe? Porque eu acho que o comportamento diz muito da época do filme. Então, se for um filme mais recente, você vê uma coisa mais, uma pegada mais colada e tal. E eu não senti falta disso. Eu senti que era tipo um filme de agora, normalmente.
Cara, só me corrigindo, eu acho que era os anos 90 mesmo, é porque eu esqueço que a gente tá em 2020. Então, pra mim, 30 anos atrás ainda é tipo anos 80, anos 70. Só que agora eu falo assim, não, 30 anos atrás, tipo, é os anos 90.
Meu Deus,
Ai,
30 anos atrás já é a minha idade.
que tristeza.
Já é o ano que eu nasci, meu Deus,
Ai, meu
socorro.
Deus. Gatilho, olha essa gatilho, pra quem tá ouvindo. Tá na porta dos 30 já. Mas, enfim, voltando. Ele é. Cara, é porque eu acho que a gente tá lidando com uma família que é uma família artística, né? Porque o pai dela é diretor de cinema, a mãe dela também trabalha ali no meio com isso, se eu não me engano, né? Não sei, não fala muito, mas eu presumi que sim. Aí,
Acho
então,
que a
tipo
mãe dela é
assim.
pintora, alguma coisa do tipo. Parece ser, ela é mais essa.
É. Mas, enfim, tudo mulher é da arte, gente. Então, eu acho que, por eles serem da artes, eu acho que eles são mais abertos a isso, dá essa sensação de modernidade pra gente. Mas aí, em contrapartida, tem o Hyesung, né, que é o boyzinho da Coreia. E ele representa a
O lado
conservadorismo.
extremamente conservador da Coreia. Os pais são muito
Sim.
conservadores. Ele mesmo tem esse pensamento mais fechado.
Sim.
Inclusive, até nos dias atuais.
Sim, então, tipo assim, eu acho que o comportamento dos dois fala muito mais sobre criação e cultura do que tempo. Então, eu acho muito legal isso também, essa como que tem esse conflito quando, por exemplo, esse conflito eu acho que ele aparece mais no terceiro encontro deles, né? Porque no segundo encontro deles é uma parada meio quando você encontra um amigo de infância, quando você tá adulto, sem querer encontra alguém que você não fala há 10 anos, você fica, meu Deus, você lembra dessa época? Ai, que tempos mais fáceis e tal. E é muito legal essa primeira interação deles, porque mesmo eles distantes, eles meio que se apaixonam muito fácil, muito rápido um pelo outro. Você vê que os dois são muito almas gêmeas, sabe? E, tipo, é tão dolorido, eu sofri tanto. Eu vendo os dois dormindo lá por Skype, eu não. Mulher.
Cara, eu acho que é muito aquele sentimento agridoce do e se, sabe?
Ai, sim.
Porque ela sente isso desde o começo. Tem aquela cena em que ela diz assim. Eu imigrei duas vezes, porque ela de fato imigrou duas vezes, né? Primeiro ela foi para o Canadá e depois ela imigrou para Nova York. para os Estados Unidos. Então, assim, ela imigrou duas vezes para poder realizar o sonho dela, finalmente está conseguindo realizar o sonho, e ela estava, tipo, na madrugada vendo passagem para voltar para a Coreia do Sul. Então, eu acho que e eu achei eles muito adultos, pelo menos ela muito adulta de fazer isso, sabe? Tipo, eu não dependo de ninguém, eu não quero, eu não preciso que outra pessoa me molde, e eu quero ser isso aqui e acabou, sabe? Então, ela
Sim.
prefere sacrificar esse romance que ainda não existe, porque não existia ainda, né? Eles não
Entendi.
tinham nada oficial, para seguir o sonho dela. E é um sentimento amargo, porque assim,
Nossa.
meu Deus do céu, sabe? Ela desistiu de uma coisa que ela nunca soube o que é que ia ser, porque eles nunca concluíram nada. E
Sim.
sabe, você fica com aquele sentimento de que tá faltando alguma coisa, de que poderia ter sido, mas não foi. Meu
Sim, nossa,
Deus.
para mim, tipo, é mais dolorido ainda porque os dois entram em um consenso que realmente é isso. E no futuro, quando eles se veem pessoalmente, né, depois de 24 anos, né, porque só 24 anos depois que eles se encontram pessoalmente, eles dois ficam assim, cara, é verdade, eu acho que a Coreia do Sul é muito pouca para você. Então, tipo assim, você não conseguiria ter o seu potencial expandido na Coreia. A Coreia meio que ia limitar ela de um jeito. Então, ele também entende, porque ele não se vê fora da Coreia e ela não se vê dentro da Coreia. Então, tipo assim, ai, gente,
É um
pura depressão.
sentimento, é um sentimento assim que você fica desesperado, porque você entende o lado dos dois, sabe? Você entende o lado dela, porque ela tá indo correr atrás dos sonhos dela. O sonho dela nunca foi casar, ter filhos e construir uma família. O sonho dela sempre foi a carreira dela, desde que ela era criança.
E ela era muito ambiciosa, né? Meu
E
sonho é
ela era
ganhar o Pulitzer, meu sonho é ganhar o
exato.
prêmio Nobel.
Ela sempre foi muito ambiciosa desde pequena. Então, assim, foi uma coisa que não se perdeu durante a vida adulta dela. Inclusive, é um diálogo que ela fala com o marido dela lá no futuro. Tipo, ela diz assim: você acha que eu deixaria tudo ou perderia os meus ensaios por um cara qualquer? Não é que ela tá menosprezando o cara ou algo do tipo. Ela não faria isso pelo marido dela, sabe? Ela não faria isso
Sim.
por ninguém, nenhuma pessoa que ficasse na frente do sonho dela. Eu vejo muito Christina Yang, de Grey's Anatomy, sabe?
Muito.
Tipo, pessoa que ficou na minha frente, ou tá me impedindo de conquistar meus sonhos, tchau, sabe? E isso é uma coisa muito legal de se ver na personagem, porque diferente do que a gente está acostumado no dorama, é que não existe um lado em que você consegue meio que mixar os dois, sabe? Ou você tem o amor 100%, ou você tem a carreira 100% e é infeliz porque você deixou o seu amor de lado. Não. Ela conseguiu uma outra oportunidade, uma outra coisa para ser melhor, conseguiu o sonho dela, era a vida ideal que ela queria? Talvez não fosse, mas era o que ela tinha. E ela ia ficar nela, porque ela estava confortável e estava conseguindo ter meio que, entre aspas, o melhor dos dois mundos. O amor com o cara que não era o cara para ser, né? Porque a gente sabia quem era o cara que era para ser. E a carreira
Depressão.
dela.
Sim. Ai, cara. Pior que é. Mas eu acho que ela mostra muito bem isso. Que não existe vida perfeita. Existe uma vida que ela esteja orgulhosa de estar vivendo.
Sim. Sim.
E ela escolheu aquela vida. Eu acho que isso que é mais importante. Ela fez uma escolha consciente. E ela. Tanto que ela frisa pro marido dela, né? Tipo assim, cara, eu escolhi você, não tenho
Escolhi
por que tá
você.
fazendo média, sabe? Eu escolhi, é isso que eu quero e acabou. Não tem o lance do green card lá, mas, tipo assim, é um detalhe. Ela poderia ter separado já dele, já acabou já o prazo de green card. Mas não, ela escolheu ficar naquela situação ali e ela tá contente naquela situação. Mas isso também não exclui o fato de que ela realmente ama o cara, que ela
Sim,
sofre. É
sim.
sofrido tomar essa decisão. Gente, inclusive, esse filme, ele foi dirigido por uma diretora sul-coreana, né? A Celine Song. Essa diretora, ela também é conhecida por ser roteirista. Ela escreveu alguns episódios de A Roda do Tempo, né? Aquela série do Prime Video. E, gente, vou espalhar fake news e verdades aqui, né? Não sei, teorias da minha cabeça. Mas no final, eu fiquei pensando, será que ela contou a história dela? Porque, tipo assim. A protagonista é roteirista, a protagonista é emigrante, que nem ela. Então fiquei tipo assim, ó.
Pode
Porque ela.
ser, né? Fica aí no ar.
É, tomei Larissa do BBB agora, espalhando fake news e verdades. Então não sei.
Cara, uma coisa que me deixou muito impactada com esse filme é porque a gente não tem traição. certo? Isso Nossa. É um ponto extremamente positivo. E a gente tem um marido extremamente compreensivo, porque ele sabe que ela gosta do cara. Ele
não
sabe
existe ele na vida real, né?
Cara, não existe. O cara vai pra um encontro de duas almas gêmeas, sabe? E o cara fica do lado de duas pessoas que não falam a mesma língua dela, porque a gente, acho que a gente não comentou isso, mas o cara, ele é americano. E os dois são coreanos. Eles se sentam num bar e começam a conversar em coreano. E o cara, tipo, tá em introdução a coreano, sabe? Falou, annyeonghaseyo, e aquela coisa. É a única coisa Sim. que ele sabe falar. Eu acho essa maturidade dele essencial e primordial. Porque em minuto nenhum ele fica pedindo pra ele escolher, sabe?
Sim.
E
Não.
Óbvio, tem o um momento.
Tem
tem um momento,
segurança.
tem, exato, tem um momento em que ele precisa perguntar. Sabe,
Sim.
ele precisa perguntar se é aquilo ali que ela quer, se é a vida que ela sempre quis, e enfim, eu acho que em algum momento ele precisava ter aquela conversa. Eu acho que não era uma coisa que deveria ficar subentendida. Então, achei muito massa aquela conversa que eles tiveram na cama, sabe? Tipo, é isso a vida que você quer, é isso a vida que você sonhou. E ela foi muito sincera, e ele foi muito sincero com as inseguranças dele. Porque, pô, um
Sim.
cara, o amor de infância da minha mulher, vem, viaja anos depois só pra ver a mulher, as únicas férias que o coitado consegue tirar, porque aparentemente ele explica que o trabalho na Coreia é praticamente trabalho escravo, que o coitado não consegue um minuto sequer de paz. Então, assim, o minuto que ele tem, ele vem pros Estados Unidos pra poder se encontrar única e exclusivamente com ela, e eu não vou ter dúvida disso, sabe? Vai que a mulher simplesmente resolve estar na fase de
Largar tudo e
largar
foge.
tudo e vai embora. Como é que eu fico? Então, assim, eu achei extremamente importante esse diálogo deles, sabe? E fiquei muito impressionada com a maturidade de todo mundo desse filme. Eu não sei se é porque é um filme mais diferente da bolha que a gente está acostumada, é uma coisa realmente mais adulta, mais próxima da realidade, mais cult, mesmo quando a gente falou no início do episódio. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque você fica com aquela expectativa de que vai dar ruim em algum momento, tipo, ela vai estragar, entre aspas, ou o próprio cara vai chegar dizendo que, sei lá, tipo aquelas cenas de invasão de casamento em que a mulher já tá no altar e simplesmente chega o carinha e leva ela embora.
Grey's
sabe?
Anatomy.
Exatamente. Então, assim, é um ponto muito positivo pra mim, sabe, esse filme.
É porque eu sinto que esse filme não é sobre triângulo amoroso. Eu acho que esse filme não é sobre quem ela vai escolher, sobre qual é o amor mais importante ou o amor mais forte. Pra mim, esse filme é muito sobre escolhas, sobre ela. Hoje eu li um artigo em inglês muito bom, que ele fala sobre a última cena do filme, que é quando ela vai se despedir dele, ela... Aí é um aspecto mais técnico, tá, gente? Mas ela... A posição dos personagens, ela tá caminhando da direita pra esquerda, que é como se ela estivesse voltando. Porque quando você lê da direita pra esquerda, ou você tá apagando, né, no backspace, ou você tá voltando da frase, do final pro começo. E quando ela se despede, ou seja, isso simboliza ela voltando no passado. Mas ela se despede dele, então ela anda da onde? Da esquerda pra direita da tela. Então ela tá indo pro presente, ela tá lendo na ordem... Ai, muito boa essa simbologia, nossa. E eu acho que é realmente isso, eu acho que o Hyesung, ele simboliza meio que o passado dela, uma pessoa que ela já foi, uma sucessão de escolhas que ela não quis tomar, porque ela queria viver a vida que ela tá tendo no presente, que tem o marido dela agora, o Adam, né, alguma coisa assim. Então, eu acho que o filme é muito mais sobre escolhas da vida, né? Sobre você editar o seu rumo, seu destino, sua jornada, do que sobre amor, sobre ser um romance. Então, o filme é muito mais sobre a própria Nora. É a Nora, ela é a história dela, sobre as escolhas dela, sobre como você, na vida, nada é 100%. Nada é você, tipo... Você vai ser 100% feliz no seu trabalho, 100% feliz no seu amor. Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa pra você viver a sua vida ali minimamente bem. E, gente, isso é muito bonito e muito triste ao mesmo tempo.
É
um soco de realidade.
Cara, inclusive, tu falou esse lance do que ela é hoje, ser uma escolha, enfim, uma sequência de escolhas da vida dela, é uma coisa que ela fala também na conversa que ela tá tendo no bar. Ela fala que a criança que o Hyesung conheceu, ela ainda existe. Ela só não é mais ela, sabe? Ela ainda é, ela é ela, mas não é mais ao mesmo tempo,
Sim.
porque era. Eu acho que esse momento em que eles tiveram, que foi extremamente doloroso, aquela cena final para mim, dela chorando, abraçada com o marido dela, para
Nossa.
mim foi.
Outra coisa, rapidinho, uma pausa. Eu não conseguiria ser aquele homem, porque
Cara,
imagina você
também
tá
não.
segurando, a pessoa tá chorando por outra pessoa.
Cara.
Tipo.
Eu não sei, eu acho, eu não teria. Assim, eu queria muito ser ela pra ter essa pessoa pra mim. Sabe? Tipo, ter. Eu acho que é extremamente necessário ela ter aquela rocha ali. Ela ter, eu acho que se ele não tivesse ali, ela teria. Apesar dela ser extremamente empoderada e tal, girl power. Mas eu acho que se ela tivesse sozinha, ela teria ficado uma semana enrolada em cima da cama, tomando sorvete. Então, eu
Sim,
acho que
aí
ele
seria
ali.
mais difícil tomar uma decisão.
Seria. Eu acho que o marido dela ali foi uma rocha, literalmente, para ela. Mas eu não seria ele. Eu não teria coragem.
Também
Tipo,
não seria.
eu até poderia ficar meio sem saber o que fazer, porque eu ia ver a pessoa que eu amo chorando, eu ia querer, né, estar ali por ela, mas, tipo, no dia seguinte eu não ia conseguir olhar para a pessoa. Eu ia
Nossa,
ficar, gente,
sim.
como que eu vou continuar a minha vida amando uma pessoa que ama outra? Sabe,
Sim.
que sabe que foi um amor tão grande, que foi há anos, e essa pessoa ainda afeta a pessoa que eu amo de uma forma tão forte que eu nunca vou afetar. Cara, eu ia ficar pra sempre me sentindo um lixo.
Sim. Sim, cara, é verdade. Tipo, a pele dele realmente é muito complicada, gente. Eu ia. Nossa, é uma parada que ele precisa muito de terapia na vida dele. Porque.
E tá em dia,
Cara.
viu? Tá muito em dia, porque.
Cara, porque é isso mesmo. Ele é difícil demais. E ao mesmo tempo, eu acho que ele tem essa maturidade, porque eu acho que ele conseguiu entender que não é porque. O carinha lá da Coreia fez parte da vida dela um dia que ele ainda vai fazer parte do futuro dela. Ele consegue entender isso, que tipo assim, ele faz parte da história dela, mas eu faço parte do presente dela. Então é sobre isso. Tipo assim, ele nunca pode. Eu acho que se ele ignorasse, inclusive, eu acho que ela tomou essa escolha de seguir pro presente, pro futuro, além da carreira dela, mas também porque ela tinha uma pessoa como ele do lado. Porque eu acho que se ele fosse um babaca, ela ia falar: sinto muito, eu vou voltar pra Coreia. Melhor ir pra Coreia do que ficar com você aqui.
Com certeza.
Então, eu acho que ele também contribuiu para a escolha dela, porque ele consegue entender que ele tem que amar ela por inteiro, não só ela do presente, mas como as escolhas que ela não tomou do passado, porque eu acho que o Hyesung, ele simboliza as escolhas que ela não tomou do passado. Eu acho que ele simboliza os e se que você comentou no começo. E se ela nunca tivesse ido para o Canadá? E se ela tivesse morado na Coreia, crescido? Será que eles iam namorar, casar e ter uma família? Será que ela seria feliz?
Que
São
é também um dos diálogos dele, que ele fala também.
Sim.
A gente, essa cena do bar, ela é tudo.
Cara, é a melhor cena. Cara, é uma sucessão de diálogos, assim,
É.
maravilhosos. E esse, principalmente, porque, tipo assim, são perguntas que não têm resposta. E nunca vão ter. E
Nunca
tem que
vão
se
ter.
conformar com isso. E se você ficar se martelando com isso, você vai sofrer a vida toda. E ali, eles chegam nessa conclusão. A gente tem que seguir em frente. Tipo, a gente não tem o nosso Yisung, né? Que. É, gente, ai meu Deus! É muito bonito como que eles falam sobre a lenda Yusung da Coreia, né? Sobre como almas gêmeas. Eles falam, a gente pode. Aí que vem o nome do filme. A gente pode ter tido coisas na vida passada, mas nessa vida a gente não tem. Ai, que depressão!
E detalhe, o que eles podem estar tendo agora são só relances de uma coisa que eles podem ter no futuro, numa próxima vida.
Nossa, cara, tem que ter muito, muita, muita terapia de autoentendimento para você poder aceitar isso, sabe? Aceitar uma vida que você nunca viveu. Olha que profundo. Porque eu acho que se a gente olhar de um modo mais frio, a gente pode até parar pra pensar, ó, ok, cara, ela óbvio que ela não ia abandonar a vida que ela tava vivendo nos últimos 7 anos, porque ela construiu o círculo social dela, o profissional. Ou a casa dela, a vida dela que ela construiu durante os últimos 7 anos está ali. É óbvio que você não vai abandonar isso do dia para noite. Mas ao mesmo tempo, para sempre vai morar no coração dela esse questionamento de tipo, e se eu vivesse meu amor, será que seria bom? Será que seria melhor do que isso? Sabe? Sempre vai ecoar isso nela. falou do elenco, né? Vamos só, antes de acabar o episódio, falar rapidinho do elenco. Como que ele é um filme coreano, a gente falou sobre um ator coreano. A diretora escolheu um ator coreano de doramas, né? Então, quem faz o boyzinho, que é o amor da vida dela, mas não é o amor para a vida dela, olha, é o Taeyoo, que você pode lembrar ele... quer dizer, que você pode lembrar dele... No Love to Hate, que a gente fez inclusive até um episódio aqui no Memória de um Dorama. Ele é o protagonista lá, ele é o ator que não gosta de mulheres. Você lembra dele? Então, ele está nesse filme, ele é o protagonista também. Então, ele tá muito bom nesse filme. Eu acho que a interação entre ele, entre o Taeyoo e a Greta Lee, que é a Nora, né? É muito boa. Eu gosto muito da dinâmica dos dois, porque ele é muito tímido e conservador e ela é muito aberta a tudo, sabe? E enfim, é uma dinâmica legal que tem entre os atores. Gostei muito. E é isso. Agora, eu não conhecia muitos trabalhos da Celine Song, e agora eu vou ficar de olho nela, porque essa mulher é um gênio. Porque o que ela me fez chorar e ficar introspectiva, não tá escrito. Mesmo o filme sendo um super drama, assim, sabe? Um drama muito autorreflexivo, ele faz... Cara, não sei você, Babi, mas quando eu acabei de assistir o filme, eu fiquei pensando muito nos e-se's da minha vida. E se eu tivesse tomado outro rumo? Como que aconteceria? E se eu tivesse feito essa escolha? O que aconteceria? Esse filme é um filme muito autorreflexivo. Você acaba tomando pra si alguns questionamentos. E eu acho que isso é muito importante. Eu gosto muito de filme que faz assim comigo, que me faz refletir sobre a minha própria vida. E Past Life é esse tipo de filme. Mas apesar de toda essa intensidade e tal que o filme traz, eu acho que ele também ele tem um muito bom humor, ele é muito leve, ele é muito engraçado às vezes. A interação dos personagens entre a Nora e o Hyesung é muito boa, eu gosto muito, porque, tipo, progride. Porque quando eles se veem pessoalmente quando estão adultos, ela já é muito solta, muito, muito ocidental, né? Ela é muito já nova-iorquina, abraça ele e tal. E ele é muito coreano conservador, então ele é muito durão, ele é muito, tipo, ele não entende aquilo. E eu gosto como que isso vai desamarrando também, ele vai ficando mais solto com ela. Tá. Acho que só encerrar, só pra falar uma coisa assim. E antes da gente acabar o episódio, vou reafirmar aqui. Vão no cinema quando estrear, gente. Tão bom a gente ver histórias de culturas diferentes sendo contadas, né? Com diretoras, além de mulheres, também asiáticas. E é sobre isso. Vamos ir no cinema. Pra não ter só filme de herói também em cartaz. Não que eu não goste. Mas eu desgosto quando é só isso. É sobre. Militei aqui no final do episódio. E como vocês já sabem, todo final de episódio aqui do Midude, nós indicamos uma música para sua playlist. E o tema de hoje é música para um amor que eu nunca vivi, bem no clima de Past Lives. E eu vou indicar uma música que foi super coincidência, gente, porque ela tinha uma vibe desse tema. Mas quando eu fui ler a letra, vou ler um trecho para vocês. Vou colocar uma música assim bem dramática no fundo agora, eu que lute para achar. Mas, ó, tradução da música. Não sei porquê, me diga o porquê. Por que o amor acaba? Por que as coisas que desaparecem são as coisas mais bonitas? É apenas um devaneio? O amor é como um devaneio. Então, nessa vibe, eu vou indicar pra vocês uma das minhas músicas favoritas do Super Junior, que se chama Evanescence. Que eu sempre leio Evanescence, mas é uma música Evanescence. Então, então vocês escutem um trechinho dela aí, porque eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar por essa música. Muito belamente triste.
Minha indicação de hoje vai para uma música que eu jurava que tinha indicado na época que a gente gravou sobre esse dorama, porque foi uma das minhas favoritas e eu realmente não sei porque eu não indiquei. Talvez tenha sido por conta do tema, que eu achava que não se encaixava, aí fui atrás de outra. Mas eu estou falando aqui de Inevitable, da Suzy, e é do dorama Extraordinário Advogado Woo. Gente, eu gostei muito dessa música na época, eu acho que ela super se encaixa para momentos assim que você tá mais reflexivo. E eu achava que seria uma... Achava não, né? Acho que seria uma ótima opção pra ficar sentada pensando nos esses da sua vida.
sabe, coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram, ou porque você teve medo, ou porque você não tentou, ou porque tentou, mas enfim, não era pra ser. E eu acho que é uma boa música pra você parar e pensar sobre, é uma boa música pra ter na playlist de pensamentos profundos, e eu super indico, e espero que vocês gostem.
É isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham sentido vontade de assistir Past Lives, porque foi um filme, assim, que me marcou. Entrou na minha lista de favoritos do ano. Amei muito ele. Então, espero que vocês também curtam. Vão nessa vibe, que é um filme meio cinéfilo, não é um filme dorama. Então, mas eu acho que mesmo assim vocês vão gostar, tá? É uma indicação muito boa. E é isso. Eu vejo vocês na próxima semana. Fica ligada aqui acompanhando a Midude, porque o nosso episódio 100 está chegando, estamos muito animadas. Vai vir aí um lacre, um hit. Então, tomara que dê certo. Eu não contei o que vai ser, porque se der errado, vão falar, ué, por que você não fez? Então, por isso que eu não falo. Então, se der errado, vocês nunca vão descobrir o que é, mas se der certo, vai ser muito bom. E é sobre isso. Então continue aqui ligados no Midude, sigam a gente no Instagram, @memoriasdeundorama. E é isso. Ah, outra coisa, gente, por favor, avaliem o nosso podcast, porque tá faltando uma estrelinha pra 100, vi hoje. Então avaliem lá o nosso podcast, dê estrelinha lá pra gente, dê 5 de preferência, né? Mas eu não quero aqui coagir ninguém, então... Mas dê estrelinha lá pra gente. Até semana que vem, um grande beijo e adeus.
Memórias de Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.
Olha, anota aí. Eu não acho que ele vai ser o parasita e vai pra categoria principal. Eu acho que não vai ser isso. Mas eu acho que ele vai ser indicado em filme internacional. Mas eu não sei se ele entra na categoria filme internacional, porque agora eu não lembro dos critérios, porque ele fala muito inglês, né? Então, filme internacional eu acho que tem que ter uma porcentagem menor de inglês. Então, eu não sei se ele... Mas eu acho que... Não, mas eu acho que eu vou torcer também pra melhor filme. Vai melhor filme e melhor roteirista. Acho que cabe os dois. Tô torcendo.